Houve aquele amor que foi chuva, encharcou os caminhos, escureceu o mundo, destruiu cercas e ninhos. Amor de inundação, passos apagados, chamas desvalidas, sonhos que se foram, fantasmas que virão. Naufrágio. Eu sou Eliane Soares, poeta da cidade de Marabá, sudeste do Pará.
Versos no ar.
Versos no ar.
Oi, oi, oi. Modulando, modulando. Batida Tropical, um programa que vai trazer para vocês muita cúmbia, merengue, salsa, a música latina em destaque. Batida Tropical, comigo, Tati Ribeiro, ao vivo e online, de segunda a sexta, das 8 às 11 da noite. Vem!
Atenção, emissoras que transmitem o Jornal da Manhã. Dentro de 3 segundos. Os fatos, as circunstâncias, os acontecimentos no Pará, na Amazônia, no Brasil e no mundo são notícias no Jornal da Manhã. Jornal da Manhã. Você é o primeiro a saber.
7 horas em Belém, bom dia. Hoje, terça-feira, 10 de junho de 2025. Neste momento, a temperatura é de 25 graus. Já está no ar o Jornal da Manhã com as principais notícias do Pará, do Brasil e do mundo, com a apresentação de Gabriel Nascimento. Participe do Jornal da Manhã pelo WhatsApp 98563-9937. Repetindo, o WhatsApp 98563-9937. E vamos aos destaques desta edição.
O FOPA abre vagas em processos seletivos especiais.
Saiba como tratar e prevenir o bruxismo.
Prefeitura de Belém participa de programação especial promovida pelo governo do estado do Pará no Parque Estadual do Utinga.
Belém recebe primeira edição da Meia Maratona Amazônia.
Definidos os valores dos ingressos para Paysandu e Botafogo de São Paulo na próxima sexta-feira em Belém. Delegação remista embarca na próxima quinta-feira para enfrentar o Atlético do Paraná fora do estado do Pará.
7 horas, 1 minuto.
Jornal da Manhã. A notícia em primeiro lugar. Política.
Brasil e a Interpol, Polícia Internacional, assinam um acordo de cooperação para o combate ao crime organizado. Ouça na matéria de Renato Ribeiro, da Rádio Nacional em Brasília.
Em seu último dia de visita à França, o presidente Lula esteve na manhã desta segunda-feira na sede da Interpol, em Lyon, onde assinou a declaração de intenções entre o Brasil e a Organização Internacional de Polícia Criminal. São medidas para reforçar, por exemplo, cooperação internacional contra o crime organizado e desarticular organizações criminosas e suas redes de apoio. Em seu pronunciamento, o presidente disse que o crime organizado é uma questão global e que exige ações multilaterais, urgentes e coordenadas.
O crime organizado, você não enfrenta uma simples quadrilha, você não enfrenta um simples grupo. São verdadeiras empresas multinacionais que estão envolvidas dentro das empresas, estão envolvidas na política, estão envolvidas no judiciário, estou envolvida no futebol, estou envolvida em toda a parte da cultura. É como se fosse um povo de muitos tentáculos tentando tomar conta de tudo que é errado no mundo.
O presidente Lula disse ainda que nenhum país, isoladamente, conseguirá debelar a criminalidade transnacional. Segundo ele, para combater o crime de forma efetiva, é preciso asfixiar seus mecanismos de financiamento, em especial a lavagem de dinheiro. Lula destacou algumas ações do governo brasileiro para a proteção das fronteiras, entre elas a ampliação de postos da Polícia Federal nos 5 continentes e a criação do Centro de Cooperação Internacional da Amazônia. Além de uma plataforma permanente na tríplice fronteira com a Argentina e o Paraguai, para combater crimes financeiros e o tráfico de drogas, de armas e de pessoas. Da Rádio Nacional, em Brasília, Renato Ribeiro.
Economia e Finanças.
Ministro da Fazenda, Fernando Haddad, anuncia medidas compensatórias para substituir decreto do IOF. Priscila Mazenotti, da Rádio Nacional em Brasília, tem as informações.
Foram quase 6 horas de reunião do ministro da Fazenda, Fernando Haddad, com os presidentes da Câmara, Hugo Mota, e do Senado, Davi Alcolumbre. Na pauta, a proposta do governo para as medidas compensatórias ao decreto do IOF, o Imposto sobre Operações Financeiras. Entre as medidas, aumento para 18% na taxação das apostas esportivas, isso no chamado GGR, que é a diferença entre o que a Bet ganha com as apostas, menos o que é pago de prêmio. Os títulos isentos de imposto de renda, como o LCI, que é a letra de crédito imobiliário, vão passar a ter alíquota de 5% do imposto de renda. E o gasto tributário deverá ser reduzido em pelo menos 10%. Será um ajuste ao decreto que aumentou o IOF e que não foi bem recebido no Congresso, no final de maio. Agora, essas novas medidas vão substituir o decreto original. Uma recalibragem, como disse Fernando Haddad.
É uma recalibragem, né? Um novo decreto que vai ser recalibrado junto com a medida provisória. Todos os itens vão ser revistos.
Os parlamentares ameaçavam derrubar o decreto do IOF caso uma solução negociada não fosse apresentada em 10 dias, prazo que venceria esta semana. Agora, o ministro da Fazenda afirmou que as novas medidas são melhores do que o decreto anterior.
Para nós, é melhor essa solução estrutural, que nós estamos mexendo com uma coisa que define um caminho de tributação estável, do que o próprio decreto. Então, por isso que eu aceitei de pronto a proposta do presidente Hugo, do presidente Alcolumbre. Vamos fazer uma coisa estrutural, então, para dar conforto para o arcabouço fiscal. E eu falei, não precisamos nem de 10 dias para isso. Nós já temos um caminho a seguir, que é melhor para a saúde financeira do país do que aquilo que foi feito. E isso, na minha opinião, melhora muito as condições de sustentabilidade das finanças públicas.
Após o impasse entre governo e Congresso, nas últimas semanas, o presidente da Câmara, Hugo Mota, saiu do encontro desse domingo falando em reunião histórica e em medidas menos danosas do que o decreto do IOF.
Para resolver a situação das contas públicas de 2025, o governo apresenta uma medida provisória, que na nossa avaliação traz uma compensação financeira para o governo, mas muito menos danosa do que seria a continuidade do decreto do IOF, como foi proposto de forma inicial.
E o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, falou em união e em solução estrutural.
Nós estamos juntos, a Câmara dos Deputados, através do presidente Hugo Mota e dos líderes partidários que participaram dessa reunião, assim como nós do Senado, através dos líderes do Senado que vieram participar dessa reunião, para buscar uma solução estrutural para o Estado brasileiro em relação às contas públicas do Brasil, ao equilíbrio fiscal e ter a coragem, ministro Haddad, de enfrentar um tema muito sensível a partir de um decreto estabelecido pelo governo federal que tratava do IOF, a possibilidade de iniciar o debate às isenções tributárias do Brasil.
Isso será mais bem detalhado ao longo do dia e apresentado ao presidente Lula nesta terça-feira, quando ele retorna de viagem da França. Da Rádio Nacional em Brasília, Priscila Mazenotti.
7:07.
Acorde ouvindo as principais notícias do Pará, do Brasil e do mundo no Jornal da Manhã.
Prefeitura de Belém e Governo do Estado assinam termo de cooperação para a arborização da capital e várias outras providências da agenda ambiental. A reportagem é de João Paulo Seabra.
O evento contou com a presença do governador Helder Barbalho, do prefeito de Belém, Igor Normando, além de autoridades municipais, estaduais e federais. E marcou uma série de ações estratégicas para o fortalecimento das políticas ambientais na capital paraense e em todo o estado, como informa o prefeito Igor Normando.
São 200 mil árvores que serão plantadas na nossa cidade, garantindo arborização e condição para que nós possamos voltar a ter protagonismo como a capital da Amazônia, do Brasil e para o mundo. O que depender da Prefeitura de Belém, o que depender dessa equipe unida, nós vamos fazer um grande legado, não só para o momento do evento da COP, mas sobretudo quando a COP passar e a gente ter uma cidade cada vez mais verde, cada vez com mais preservação e respeitando também o debate da resiliência climática.
O principal destaque da agenda foi a assinatura do Plano de Arborização de Belém, que prevê o plantio de 200 mil mudas de árvores nativas na capital. A iniciativa é fruto de uma parceria entre a Prefeitura de Belém, o Governo do Pará e o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, com o objetivo de ampliar a cobertura vegetal da cidade, contribuir com a mitigação dos efeitos das mudanças climáticas e promover mais qualidade de vida para a população. O prefeito de Belém, Igor Normando, dá mais detalhes.
Belém, junto com o Governo do Estado e o BNDES, assinaram um financiamento e também um tempo de cooperação para que a gente possa plantar 200 mil árvores na cidade. Isso vai fazer que Belém volte a ser uma cidade arborizada e volte a ser uma das 5 capitais com maior área verde de todo o país.
Além do plantio, outras importantes ações foram anunciadas, como a assinatura da Lei de Regulamentação Ambiental, a entrega de 3 cadastros ambientais rurais para comunidades quilombolas do estado e a assinatura do decreto Pará Sem Fogo, que reforça o combate ao desmatamento e às queimadas ilegais na região. A celebração no Parque do Utinga reafirmou o papel de Belém como protagonista nas discussões ambientais da Amazônia. João Paulo Seabra para o Jornal da Manhã.
Governo do Estado promove aula magna na preparação de novos agentes de segurança e bombeiros militares. Marcos Aleixo tem as informações.
O governo do Pará realizou a aula magna dos cursos de formação de oficiais e de praças, dando início à preparação de 1.113 novos integrantes das Forças de Segurança do Estado. A cerimônia é realizada pela Polícia Militar e Corpo de Bombeiros Militar. Durante o evento, o governador destacou a importância da ampliação do efetivo para o fortalecimento da segurança no Estado. Com estas turmas, chegam a 10 mil novos servidores da segurança pública no Estado, preparados e treinados para servir e proteger vidas e cuidar da população. A aluna soldada da Polícia Militar Cássia Alvarenga fala da experiência dela com a formação e o desempenho de sua nova missão.
É um sonho que está sendo realizado. Iremos passar por um curso de formação ainda para que possamos integrar a corporação para servir à sociedade paraense.
De acordo com a Secretaria de Estado de Segurança Pública, ao todo iniciaram os cursos 104 alunos do CFO e 1.009 no CFP. As atividades estão distribuídas entre a Academia da Polícia Militar Coronel Fontoura em Marituba, o Centro de Formação e Aperfeiçoamento de Praças em Belém e 4 polos descentralizados em Mosqueiro, Castanhal, Santa Isabel e Barcarena. A turma 2025-2026 marca também o avanço na participação feminina na corporação, com igualdade de condições no processo seletivo. Já na tropa do Corpo de Bombeiros, 30 cadetes oficiais do CBM, 465 praças, iniciaram o curso. O governador do estado, Helder Barbalho, destacou os avanços na segurança pública do Pará com os novos integrantes.
Momento importante de iniciar o curso para ampliação do efetivo da Polícia Militar do Pará e do Corpo de Bombeiros. Com estas turmas, nós chegamos a 10 mil novos servidores da segurança pública no estado. Gente preparada, qualificada para servir e proteger.
E por isso agimos no sentido de garantir a valorização e a recuperação de perdas ao nosso efetivo militar. Mas também investimentos em tecnologia, investimentos em infraestrutura, investimentos em armamento, investimentos para permitir que com bons profissionais e com boa estrutura nós consigamos a nossa missão, que é a preservação de vidas dos paraenses.
Marcos Aleixo para o Jornal da Manhã.
7 horas 12 minutos.
Daqui a pouco, no Jornal da Manhã.
A seguir, Meia Maratona da Amazônia está com as inscrições abertas. Cultura FM, aqui você ouve primeiro, não saia daí.
Estamos apresentando Jornal da Manhã.
Você já observou que, quando chove forte, as ruas ficam alagadas e o trânsito fica complicado?
O lixo que você joga na rua entope bueiros e alaga a cidade nos dias de chuva. Cuidar do meio ambiente e manter a cidade limpa é responsabilidade de todos. Mantenha Belém linda e limpa. 93,7. 40 anos de cultura no ar.
Tem gente que se prepara com carinho para essa época do ano. Capricha no traje, ajeita os detalhes, entra no clima da festa. Mas bom mesmo é ir além da roupa bonita e vestir a alma de amor ao próximo. Vista-se de solidariedade neste Junho Vermelho e entre no Arraial que salva vidas. Doe sangue. Emopa.
Apoio Cultura FM.
Esporte 93. As notícias do esporte paraense, nacionais e internacionais. Você confere no Esporte 93. Análises, entrevistas e a sua participação no WhatsApp. Esporte 93. Você torce aqui. De segunda a sexta, 11 da manhã, na Cultura FM. 40 anos de cultura no ar.
Voltamos a apresentar Jornal da Manhã.
Previsão do tempo.
Na região metropolitana de Belém, sol com muitas nuvens, pancadas de chuva à tarde e à noite. Em Belém, temperaturas com máxima de 32 e mínima de 24 graus. No Nordeste paraense, sol e aumento de nuvens de manhã, pancadas de chuva à tarde e à noite. Em Salinas, temperaturas com máxima de 30 e mínima de 24 graus. No Sudeste paraense, sol com muitas nuvens durante o dia e períodos de céu nublado, noite com muitas nuvens. Em Marabá, temperaturas com máxima de 32 e mínima de 24 graus.
7 horas 15 minutos.
O Pará é notícia.
Universidade Federal do Oeste do Pará, UFOPA, está com inscrições abertas para o curso superior de Ciências Biológicas em Oriximiná. João Paulo Seabra tem os detalhes.
A Universidade Federal do Oeste do Pará, UFOPA, anunciou a abertura de inscrições para o curso de licenciatura em Ciências Biológicas na modalidade semipresencial no campus Oriximiná. De acordo com Aldenise Xavier, reitora da UFOPA, essa é a oportunidade para quem deseja ingressar na instituição.
A Universidade Federal do Oeste do Pará lança nesse mês de junho 3 oportunidades para você que quer fazer parte da nossa comunidade ainda no ano de 2025. É o processo seletivo regular 2025.2, com vagas remanescentes dos nossos cursos já existentes e também vagas para os novos cursos de Rurópolis, Agronomia e Letras. Também o processo seletivo especial Pronera, para o curso de Pedagogia em Óbidos e também o curso de Geografia em Santarém. E o terceiro processo seletivo para o curso de Licenciatura em Ciências Biológicas no formato semipresencial a ser ofertado no campus de Oriximiná.
A seleção visa o preenchimento de 313 vagas em cursos de graduação, sendo 90 vagas para os cursos do campus Rurópolis e 223 vagas remanescentes da primeira edição do PSR 2025. Carla Pachiuba, pró-reitora de ensino de graduação da UFOPA, dá outras informações sobre os processos seletivos.
Também estão abertas inscrições para o processo seletivo do curso semipresencial em licenciatura em ciências biológicas em Oriximiná, com 6 vagas, e também uma parceria entre a UFOPA e o INCRA com a oferta de 2 cursos, o curso de Pedagogia em Óbidos e o curso de Geografia em Santarém. Estes 2 cursos são ofertados para populações oriundas de assentamento. Não perca a oportunidade de vir fazer parte da UFOPA ainda em 2025.
As inscrições e o edital com informações estão disponíveis no site ufopa.edu.br. João Paulo Seabra para o Jornal da Manhã.
Vamos ouvir as notícias em destaque no Pará num giro pelo interior com Tiago Malcher.
A Secretaria de Estado de Turismo do Estado, CETU, participou da ação com foco em promover os principais destinos turísticos paraenses, como Belém, Marajó e Santarém, junto a profissionais com alto volume de vendas em todo o Brasil. A presença do Pará no encontro reforça o trabalho de ampliar a visibilidade do Estado no mercado nacional, impulsionando o fluxo de visitantes e preparando o destino para eventos internacionais, como a Conferência das Nações Unidas sobre as Mudanças Climáticas, COP30, que serão realizadas em Belém neste ano de 2025. A tradicional Festa do Camarão, realizada no município de Muaná, no arquipélago do Marajó, chega em sua 42ª edição, promovendo a cultura e gastronomia local, além de impulsionar a economia da região. Este ano, A festividade foi acompanhada de perto pela vice-governadora do Pará, Hanna Gassan, que destacou a importância do fortalecimento e de celebrar a cultura, especialmente em ano de COP30. Na ocasião, a vice-governadora entregou duas ambulâncias e uma retroescavadeira para o município. Os equipamentos reforçam a segurança e a saúde pública da cidade. O governo do Pará avança em mais uma etapa estratégica para a implantação do Distrito Industrial de Santarém, projeto que promete transformar a economia da região e gerar cerca de 5 mil empregos diretos e indiretos. O projeto tem como objetivo atrair investimentos privados, diversificar a economia e descentralizar a atividade industrial no Pará, fortalecendo o desenvolvimento da região de integração do Baixo Amazonas. Com a supervisão de João Paulo Seabra, Thiago Malcher para o Jornal da Manhã.
7 horas 19 minutos.
Fique sabendo primeiro. Jornal da Manhã.
Meia Maratona da Amazônia reunirá esporte, sustentabilidade e impacto social em setembro. Acompanhe na reportagem. A Amazônia é a maior floresta tropical do mundo e conta com a mais extensa bacia hidrográfica do planeta. Com um ecossistema que abriga uma biodiversidade extraordinária, a Amazônia tem 40 mil espécies de plantas, 3 mil espécies de peixes de água doce, 300 espécies de mamíferos e muito mais. Às vésperas da COP30, a floresta assume protagonismo nas políticas públicas ambientalmente responsáveis. A Meia Maratona da Amazônia une esporte e sustentabilidade. A prova espera reunir milhares de corredores de todo o Brasil para transformar cada quilômetro percorrido em reflorestamento real. A cada inscrição confirmada, o evento vai plantar uma árvore. Felipe da Mata, personal trainer e um dos organizadores da iniciativa, destaca que esta é a primeira corrida do Pará a se comprometer com esta causa.
Nós temos quase 4 mil inscritos hoje já na corrida. Então a gente tem pelo menos quase 4 mil árvores já garantidas de que serão plantadas aqui na Amazônia. A gente vai contratar, a gente está em finalização de trâmite para contratar uma empresa que faça isso.
As causas do desmatamento na Amazônia são diversas, o que traz consequências à biodiversidade e ao meio ambiente. O reflorestamento, que consiste no plantio de árvores em larga escala, é uma das principais soluções do problema. Com percursos de 21, 10 e 5 quilômetros, o trajeto vai passar por pontos históricos e naturais de Belém. Beatriz Lassance, participante da maratona, opina sobre a importância deste evento.
Eu acho que é uma visão inovadora que tem tudo para dar muito certo. Atualmente, o meu principal incentivo para essa prova vai ser a minha primeira meia maratona na minha cidade. Eu já corri até então 5 meias maratonas, mas em Belém eu nunca corri nenhuma, vai ser a primeira. Isso por si só já me deixa bastante empolgada.
As inscrições estão abertas pelo site oficial maratonadaamazonia.com.br ou pelo Instagram, @maratonadaamazonia. Mais do que uma corrida, o evento quer se consolidar como símbolo da nova geração de grandes provas brasileiras, inclusivas, conectadas com a comunidade e engajadas nas pautas globais. Gabriel Nascimento para o Jornal da Manhã.
Jornal da Manhã, aqui na Cultura FM.
Giro Internacional.
Agora vamos acompanhar os destaques do que foi notícia pelo mundo num Giro Internacional com Juliana Castro.
60 pessoas, incluindo menores de 18 anos, foram presas em protestos que ocorreram em frente ao Serviço de Imigração dos Estados Unidos, na Califórnia. As centenas de manifestantes no local entraram num impasse tenso com os policiais de São Francisco, que recorreram aos equipamentos anti-motim. O protesto foi declarado pelas autoridades como uma aglomeração ilegal. A concentração se intensificou, pois alguns manifestantes, segundo a polícia, vandalizaram propriedades, cometeram agressões e causaram outros danos. O governo iraniano proibiu passeio com cães em algumas cidades do país, sob a prerrogativa de preservar a ordem, segurança e a saúde pública. Inicialmente, esta lei se restringia à capital do país, Teerã. mas agora se estendeu a pelo menos outras 18 cidades. O transporte de cães em veículos também foi proibido. Apesar da crescente proibição, a posse de cães tem aumentado no país, o que aparenta ser uma rebelião contra o regime restritivo iraniano. Hussein Kalut, pesquisador de Harvard, diz que o maior inimigo dos Estados Unidos não é a China, é o próprio governo norte-americano, que enfraquece a ciência e a tecnologia. Ele argumenta que os pilares fundamentais que projetaram os Estados Unidos no último século estão sendo destruídos internamente através do conflito que Trump estabelece com as universidades. A situação torna-se ainda mais preocupante se considerarmos a concorrência direta com a China, que continua em franca expansão industrial, com investimento acentuado em ciência e tecnologia. Com informações de CNN, BBC Brasil e texto do jornalista Gabriel Nascimento, Juliana Castro para o Jornal da Manhã.
Jornal da Manhã, a notícia em primeiro lugar.
7:24.
Direitos do cidadão.
Dia de falar de direitos e acompanhar as novidades do julgamento do núcleo golpista no STF. O advogado Paulo Barradas, na coluna Direitos do Cidadão, dá mais detalhes.
Ontem, na segunda-feira, o tenente-coronel do Exército Mauro Cid, ex-ajudante de ordens do ex-presidente Bolsonaro e delator nas investigações, foi o primeiro a depor, exatamente por ser o delator. Nos dias seguintes, a partir das 9 horas, hoje e nos demais dias, até o dia 13, os outros réus serão chamados por ordem alfabética para que sejam interrogados pelo presidente do feito, ministro Alexandre de Moraes. Durante as oitivas, o procurador da República, Paulo Gonet, e as defesas dos demais acusados também poderão formular perguntas aos acusados que estarão depondo. O único réu que vai depor por videoconferência será o general Braga Neto, que era vice na chapa de Bolsonaro e está preso desde dezembro do ano passado sob a acusação de obstruir a investigação sobre a tentativa de golpe de Estado e obter detalhes da delação de Mauro Cid. A ordem dos depoimentos será: primeiro, ocorrido ontem, segunda-feira, o depoimento de Mauro Cid, que é delator e ex-ajudante de ordens do ex-presidente Bolsonaro. Em seguida, vão depor por ordem alfabética. Primeiramente, Alexandre Ramagem, ex-diretor da Agência Brasileira de Inteligência. Depois, Almir Garnier, ex-comandante da Marinha. Em seguida, Anderson Torres, ex-ministro da Justiça e ex-secretário de Segurança do Distrito Federal. Logo depois, Augusto Heleno, ex-ministro de Gabinete de Segurança Institucional. Em seguida, o ex-presidente Jair Bolsonaro, Paulo Sérgio Nogueira, ex-ministro da Defesa e, por fim, Walter Braga Neto. Os réus respondem pelos crimes de organização criminosa armada, tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito, golpe de Estado, dano qualificado pela violência e grave ameaça, além de deterioração do patrimônio tombado. O interrogatório dos réus é uma das últimas fases da ação penal. Eu sou o professor Paulo Barradas, para o Direitos do Cidadão.
Acorde ouvindo as principais notícias do Pará, do Brasil e do mundo no Jornal da Manhã.
7:27.
Daqui a pouco, no Jornal da Manhã.
A seguir, prazo para inscrição no Enem foi estendido até esta sexta-feira. É daqui a pouco aqui na Cultura FM, não saia daí.
Estamos apresentando Jornal da Manhã.
30º Festival Folclórico de Tracoteua. É a 15ª edição do Intermunicipal de Quadrilhas Juninas e Forrozão da CEMED. E para agitar os corações, o evento contará com shows nacionais e estaduais. De 11 a 16 de junho, o nosso encontro está marcado. É em Tracoteua, Cidade Junina, no Complexo Cultural.
Apoio Cultura FM. O aliciamento de crianças e adolescentes na internet é feito por meio de perfis falsos e técnicas sedutoras, na intenção de conseguir imagens para fins sexuais. Nunca deixe a criança com acesso livre à internet. Supervisionar é proteger. Cultura, rede de comunicação, em defesa dos direitos da criança e do adolescente. Belém, sede da COP30. A primeira COP foi em 1994, em Berlim, na Alemanha. Desde então, a ONU convoca anualmente todos os países para a cúpula climática. A COP foi criada para prevenir as ações humanas perigosas para o sistema climático mundial. Belém, sede da COP30. 93,7. 40 anos de cultura no ar.
Balaio, um sexto com todos os sons. Aqui você ouve os lançamentos da música paraense, brasileira e do mundo. Sempre de segunda a sexta, 2 da tarde, na 93,7 Cultura FM.
Voltamos a apresentar Jornal da Manhã.
Tábua das Marés.
Em Belém, a pré-amar acontece às 10 da manhã, maré baixa às 5h30 da tarde. Em Salinas, a baixa-mar acontece 12h30, maré alta às 6h30 da tarde. No porto de Vila do Conde, em Barcarena, a pré-amar acontece às 9h30 da manhã, maré baixa às 4h30 da tarde.
7h30.
Fique sabendo primeiro, Jornal da Manhã.
Meio ambiente e sustentabilidade.
Governo do Estado sanciona a Lei de Responsabilidade Ambiental, que garante recursos do próprio Estado para a agenda sustentável. Marcos Aleixo tem as informações.
O governador do Estado, Helder Barbalho, sancionou a Lei de Responsabilidade Ambiental, que assegura o financiamento para a agenda de sustentabilidade a partir de recursos obtidos através das taxas hídricas e minerária. A assinatura da lei ocorreu durante a programação alusiva ao Dia Mundial do Meio Ambiente, no Parque Estadual do Tinga. Foi assinado também um protocolo de intenções entre o Governo do Pará, a Prefeitura de Belém e o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, BNDES. O programa Pará Sem Fogo vai mobilizar ações conjuntas da Secretaria de Meio Ambiente, Clima e Sustentabilidade e Corpo de Bombeiros Militar do Pará para combater incêndios florestais. Governador do Estado, Helder Barbalho, comentou os avanços na área.
Nós temos a importante iniciativa de alguns avanços e conquistas fundamentais na estratégia do governo do Pará, na estratégia da sociedade paraense de consolidar esta agenda de desenvolvimento sustentável para o nosso Estado. Destacar a sanção da Lei de Responsabilidade Ambiental. Certamente se trata da mais importante iniciativa institucional de todo o Brasil para garantir o financiamento ambiental para o nosso país. E esta experiência inicia-se pelo Estado do Pará. Em números, este ano, no exercício de 2024, nós temos a previsão orçamentária de R$100 milhões para a agenda da sustentabilidade no Estado.
A Lei de Responsabilidade Ambiental do Estado do Pará é inédita no Brasil, assegura que 50% dos recursos obtidos por meio da taxa hídrica e 10% da taxa minerária sejam passadas diretamente para o Fundo Estadual de Meio Ambiente. Órgãos estaduais e municipais podem recorrer ao fundo, gerenciado pela SEMAS. Para serem financiadas, as ações devem estar alinhadas com políticas já existentes, como Política Estadual de Meio Ambiente, a Política de Mudanças Climáticas, o Plano Amazônia Agora, o Plano de Bioeconomia e o Plano de Recuperação da Vegetação Nativa. A Lei de Responsabilidade Ambiental foi aprovada pela Assembleia Legislativa do Estado do Pará dia 3 de junho. O novo Plano de Arborização de Belém prevê o plantio de 200 mil árvores em áreas coletivas da cidade, como praças e calçadas. O plano está em fase de construção. Helder Barbalho detalhou os avanços com as iniciativas implementadas.
Teremos a oportunidade também de lançar aqui, através do Corpo de Bombeiros, o plano Pará Sem Fogo, para que nós possamos, de forma antecipada, nos planejar e preventivamente estarmos preparados para quando o verão amazônico estiver no seu ápice, nós possamos estar estruturados a combater com rapidez e agir com eficiência para que as queimadas no ano de 2025 possam estar reduzidas comparando com os anos anteriores. Para nós, não basta apenas sediar a COP30. Para nós queremos ser exemplo para o Brasil e exemplo para o mundo de que este momento que estamos vivendo é um momento de transformação.
Marcos Aleixo para o Jornal da Manhã.
Jornal da Manhã, aqui na Cultura FM. Educação.
Prazo para inscrição no Enem foi estendido até sexta-feira. Saiba mais na reportagem de Pedro Lacerda, da Rádio Nacional em Brasília.
As inscrições para o Enem 2025 foram estendidas até 13 de junho, próxima sexta-feira. O INEP, Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira, também anunciou a ampliação do prazo para pedidos de atendimento especializado e de tratamento por nome social. As datas de aplicação das provas continuam as mesmas. 9 e 6 de novembro em todo o Brasil. As exceções ficam por conta dos municípios de Belém, Ananindeua e Marituba, no Pará, onde os candidatos farão provas em 30 de novembro e 7 de dezembro, devido à realização da 30ª Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas, a COP30. Os estudantes matriculados vão concorrer a vagas em universidades e institutos federais pelo SISU, o Sistema de Seleção Unificada, além de utilizarem a nota do exame para tentar bolsas de estudo de 50% e 100% por meio do ProUni, o Programa Universidade para Todos, ou ainda financiamento estudantil com o auxílio do FIES, o Fundo de Financiamento Estudantil. O Enem 2025 poderá ser usado para a certificação do ensino médio. Para obter a aprovação, é preciso atingir o mínimo de 450 pontos em cada área de conhecimento e 500 pontos na redação. A taxa de inscrição, no valor de R$ 85,00, deve ser paga até 18 de junho e as inscrições devem ser feitas exclusivamente pela página do participante no endereço enem.inep.gov.br/participante. Da Rádio Nacional em Brasília, Pedro Lacerda.
7:35.
Vida e saúde.
O bruxismo é uma condição onde a pessoa range ou aperta os dentes durante o sono, o que pode causar outros problemas. Acompanhe na reportagem. O bruxismo é um transtorno onde a pessoa desliza ou bate os dentes durante o sono. Esta é uma condição que costuma apresentar sintomas como dores de cabeça e dentes. Algumas pessoas são assintomáticas. As causas comuns desta doença são alinhamento anormal dos maxilares, concentração intensa ou ansiedade situacional, que é uma resposta a ambientes específicos, desconhecidos ou estressantes. A doutora Lívia Bichara, especialista em ortodontia, se aprofunda nos sintomas do bruxismo.
O bruxismo pode causar desgastes nos dentes, trincas, fraturas, perdas dentárias, perda de osso que segura os dentes, problemas na gengiva, dores de cabeça, dor de ouvido, zumbido, aquela sensação de tamponamento, até mesmo desgaste nos ossos da mandíbula.
A compressão exagerada nos dentes pode acarretar em isquemia nos vasos sanguíneos, condição caracterizada pela diminuição ou interrupção do fluxo sanguíneo em uma determinada região da boca. Em situações mais graves, pode levar à necrose dos vasos, dos nervos e da polpa dentária. Lívia Bichara fala sobre o principal tratamento para o bruxismo.
O principal tratamento para o bruxismo é o uso da placa oclusal para proteger os dentes quando o paciente não tem dor. Se o paciente tiver dor por causa do bruxismo, a gente tem uso de medicações, fisioterapia, laser terapia, também uma outra técnica chamada agulhamento seco, entre outros fatores, às vezes até mesmo algumas cirurgias.
Na maioria das ocasiões, o portador do bruxismo só sabe que possui tal condição quando alguém o observa rangendo os dentes enquanto dorme, ou quando os sintomas já estão mais avançados e a pessoa procura assistência médica ou odontológica. A polissonografia é um exame importante para identificar o grau do distúrbio. Para evitar surpresas desagradáveis, consulte o dentista regularmente. Gabriel Nascimento para o Jornal da Manhã.
Jornal da Manhã,
a notícia em primeiro lugar.
Governo do Pará, por meio da Secretaria de Estado de Meio Ambiente, Clima e Sustentabilidade, a SEMAS, promove nesta terça e quarta-feira, 10 e 11 de junho, em Belém, uma edição especial do Fórum Paraense de Mudanças e Adaptação Climáticas. O evento vai apresentar o novo programa Pará Sem Fogo e as contribuições nacionalmente determinadas do Brasil, além de debater políticas de clima e meio ambiente no estado, com destaque para a bioeconomia. O encontro será realizado a partir das 8 da manhã, na sede da SEMAS Bosque, na Travessa Lomas Valentinas, número 2100, bairro do Marco, com participação gratuita e inscrições feitas no local, limitadas à capacidade do espaço. Desde a criação, em 2019, o Fórum se consolidou como principal espaço de construção coletiva, diálogo e monitoramento das políticas estaduais de enfrentamento às mudanças climáticas, envolvendo representantes do poder público, setor produtivo, academia, sociedade civil e comunidades tradicionais. Entre os momentos mais aguardados da programação está a apresentação do programa Pará Sem Fogo, lançado no último Dia Mundial do Meio Ambiente, que foi 5 de junho. 7 horas 39 minutos.
Daqui a pouco, no Jornal da Manhã.
A seguir, os destaques de Remo e Paysandu com Alexandre Santos. Cultura FM, aqui você ouve primeiro, não saia daí.
Estamos apresentando Jornal da Manhã.
Vem que a melhor época do ano já começou aqui no pátio. Vem pro Arraiá do Pátio Belenço. Até o dia 24 de junho, a nossa praça central estará repleta de barraquinhas com muita, mas muita comida típica, daquelas que dão água na boca, produtos juninos, apresentações musicais e muito mais. É Arraiá pra ninguém botar defeito, sou. Estamos te esperando por aqui. Arraiá do Pátio, de todos os santos e sabores.
Você sabia que os canais são muito importantes para escoar a água da chuva?
Não jogue lixo nos canais. Eles são importantes para escoar a água e, se estiverem limpos, evitam alagamentos. Cuidar do meio ambiente e manter a cidade limpa é responsabilidade de todos. Mantenha Belém linda e limpa. 93,7. 40 anos de cultura no ar. Novo Conexão Cultura Mais. Cultura Mais. Mais entrevistas, mais lançamentos, mais interação, muito mais. Conexão Cultura Mais, de 8 às 11 da manhã. Muito mais conexão.
Voltamos a apresentar Jornal da Manhã.
Previsão do tempo.
No sudoeste paraense, sol com muitas nuvens durante o dia e períodos de céu nublado. Noite com poucas nuvens. Em Altamira, temperaturas com máxima de 31 e mínima de 24 graus. No Baixo Amazonas e Calha Norte, manhã e tarde com muitas nuvens. Noite com pancadas de chuva. Em Óbidos, temperaturas com máxima de 31 e mínima de 24 graus. No Marajó, sol com muitas nuvens durante o dia e períodos de céu nublado. Noite com poucas nuvens. Em breves, temperaturas com máxima de 31 e mínima de 24 graus.
7 horas 42 minutos.
Jornal da Manhã. Esporte.
Você sabe que o último bloco do Jornal da Manhã é de esportes. Estou aqui com Alexandre Santos, que vai dar todos os detalhes sobre Remo e Paysandu para você. E a gente vai começar com as notícias do time bicolor, que apresentou ontem o novo treinador. E conta mais detalhes pra gente aí, Alexandre.
Paysandu. Bom dia para você, Gabriel Nascimento. Conto sim. Paulo Sérgio Pompeu é o nosso operador do horário. Acabou a novela. Finalmente, a diretoria bicolor apresentou ontem à tarde na Cruzu o novo treinador que vai substituir Luizinho Lopes. É Claudinei Oliveira, natural de São Paulo. Ele tem 55 anos. Juntamente com o seu filho, o auxiliar técnico Felipe Oliveira. Perguntado o porquê deixou Londrina para assumir o Paysandu hoje, clube na lanterna da Série B, ele respondeu à reportagem.
Como eu falei, eu enxerguei uma oportunidade de vir aqui fazer um grande trabalho. Eu fiquei um ano em Londrina, um clube fantástico, que me deu uma oportunidade de trabalhar, fazer um grande trabalho. Tínhamos um aproveitamento muito bom lá, tinha um trabalho bem sólido, mas surgiu uma oportunidade de voltar para a Série B e ir para um clube da grandeza do Paysandu. Eu optei por vir. Já teve outras vezes, outros convites, até em situações também ano passado, final do ano, que eu acabei não aceitando. E agora eu achei que era o momento de voltar para a Série B, né, e fazer um grande trabalho. Então, procurar aproveitar a oportunidade que o Paysandu está me dando, procurar entregar o meu melhor e que o meu melhor seja suficiente para a gente sair dessa situação.
Como deu para você observar, o técnico Claudinei Oliveira está bastante resfriado e por isso ele falou pouco ontem à reportagem. Em off, o treinador garantiu que em breve a diretoria Bicolor vai anunciar as novas contratações. Agora fica a expectativa da torcida para ver a nova formação do time já no jogo de sexta-feira. Ontem, a diretoria anunciou os valores dos ingressos para o jogo de sexta-feira na Cruzu, quando o Paysandu recebe o Botafogo de São Paulo às 21h35. Esse horário é cruel. Arquibancadas a R$40 para homens e R$80 a cadeira cativa, isso na promoção. Após a promoção, mais caro, a 50 e 100 respectivamente. Ingressos para as mulheres na promoção saem a R$20 e depois da promoção a R$30. Na Série B, o Paysandu, Gabriel, é o único clube que não conseguiu vencer até este momento. Gabriel Nascimento.
E agora vamos falar do Remo, que arruma as malas para a viagem de quinta-feira rumo ao Paraná. Conta mais pra gente, Alexandre. Remo!
Isso eu vou contar tudinho pra você, Gabriel. No Baianão, após o fechamento da 11ª rodada ontem à noite com os resultados: Criciúma 1, Vila Nova 0, Amazonas 1, Atlético 0. O Remo terminou na quinta posição na classificação com 20 pontos. São 5 vitórias, 5 empates e 1 derrota. O Remo marcou 14 gols e sofreu 9. Tem saldo positivo de 5. É assim que o Leão Azul deixa Belém na próxima quinta-feira às 17 horas, com destino a Curitiba, Paraná, para enfrentar o Atlético Paranaense sábado às 18h30. O volante Luan Martins, suspenso com 3 cartões amarelos, será o desfalque remista. Caio Martins deverá voltar ao time titular, pois já deve estar com 100% o seu condicionamento físico-técnico. O Atlético, adversário remista, ele findou a rodada na 12ª posição com 14 pontos, tem 4 vitórias, 2 empates e 5 derrotas. Ontem, o dia de folga no Baianão, por isso ninguém falou à imprensa. Hoje o grupo volta a trabalhar agora de manhã sob o comando do técnico interino Flávio Garcia, pois o Remo até agora não fechou a contratação do novo técnico, o substituto de Daniel Paulista. Ontem a diretoria anunciou mais 2 demissões dos atacantes Gabriel Martins e Ítalo. Gabriel vai jogar no Ipiranga Série C. E já estaria em Belém o atacante Marrone, ex-Vasco da Gama, 26 anos, estava no futebol da Dinamarca. A contratação remista seria uma delas, mas a diretoria ainda não anunciou nada oficialmente. Estamos na expectativa. Alexandre Santos para o Jornal da Manhã.
Muito obrigado, Alexandre Santos, pelos detalhes de Remo e Paysandu, sempre trazendo tudo aqui atualizado para você, ouvinte do JM. E a gente vai continuar falando de esporte, só que agora da Série D, porque Tuna e Águia têm rotina de treinos diferente essa semana. E quem conta os detalhes para a gente é o Bruno Barbosa.
Águia!
Após a goleada sobre o Lanterna, o Maitá, elenco e comissão técnica do Águia não tiveram folga e se reapresentaram ontem mesmo no estádio municipal Zinho Oliveira pela parte da tarde. Hoje, o único dia da semana programado para ter trabalhos em dois períodos. Daqui a pouco, 8h45 da manhã, em uma academia parceira do clube à tarde, no estádio Asdrubão. O time marabaense só pensa no trem agora, próximo adversário e o único que venceu o Azulão nesta Série D.
Tuna!
Se no Águia a segunda-feira foi de treino, mesmo não se pode dizer da Tuna. A delegação que empatou em 0-0 com o Gás, domingo, retornou ontem à capital paraense. E assim como ontem, hoje também não tem trabalho para elenco e comissão técnica da Cruz de Malta. A reapresentação acontece amanhã, 9 horas, quando o objeto de estudo vai ser o Independência. O time acreano vem a Belém encarar a Elite do Norte domingo no Souza.
Esporte 93.
Lembrando que já, 11 da manhã, tem mais uma edição do Esporte 93 para trazer para você tudo da segunda divisão Remy Paysandu, mais da quarta divisão com Tuna e Águia, além das outras modalidades, noticiário nacional e internacional. Bruno Barbosa para o Jornal da Manhã.
Bregafó vence em casa e fica muito perto de uma vaga na semifinal da Copa do Brasil de Futsal. Os detalhes você confere com Manuel Alves.
O Bregafó Esporte Clube continua avançando na Copa do Brasil de Futsal adulto masculino. No último final de semana, fez o jogo de ida pelas quartas de final contra o Estrela do Norte do Amazonas e venceu. O jogo foi sexta-feira no Ginásio Municipal de Breves, que fica na área de floresta da Ilha do Marajó. O ginásio estava lotado de torcedores e a equipe local não decepcionou. O Bregafó venceu por 5-1 e agora vai poder jogar pelo empate na partida da volta dia 3 de julho em Manaus, no estado do Amazonas. O vice-presidente do Bregafó, Lúcio Garcia, falou sobre o triunfo da equipe brevense.
Graças a Deus a equipe do Bregafó se encontrou aí no jogo, né? E a gente sabe que a gente tem que fazer o resultado aqui em casa, até porque decide a vaga fora. E sempre quando a gente faz um resultado bom, apesar de não ter vantagem de gol, mas a gente vai mais cabeça fria, sendo que a gente tem uma vantagem que é o empate, né, no jogo. Então a gente fica feliz que o grupo correspondeu, fizeram um grande jogo, torcida lotou o ginásio e é isso que é importante. Agora é pensar, né, no jogo de Manaus, que será dia 3 de julho, e ir para lá pelo menos atrás do empate para a gente, se Deus quiser, chegar numa semifinal da Copa do Brasil. É esse o nosso pensamento, é esse o pensamento do grupo aqui do Bregafó Futsal, né? O único time do Pará, do Marajó, que está representando na Copa do Brasil.
Manuel Alves para o Jornal da Manhã.
7 horas 51 minutos. Estamos encerrando o Jornal da Manhã desta terça-feira, 10 de junho de 2025. A apresentação foi minha, Gabriel Nascimento. O operador de áudio é o Paulo Sérgio Pompeu. Outras notícias você confere a qualquer momento na nossa programação. Um bom dia para você e até amanhã.
A Cultura FM apresentou o Jornal da Manhã. Uma produção do Departamento de Jornalismo da Rádio Cultura FM 93,7.
93,7. Cultura FM.